E estamos de volta, esse é o Papo a Galo Podcast do canal masculino.com.br, onde a gente fala de moda, tecnologia, cultura pop, entretenimento e outras coisas mais que fazem parte do universo masculino. Este é o sétimo Papo a Galo. Quem são os participantes desse podcast?
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do canal masculino, e Luiz Moro, 40 anos, estagiário não remunerado.
Sobre o que será esse podcast, Bárbara?
No primeiro bloco, hoje a gente vai falar sobre poluição sonora.
Olha que maravilha, uma pauta de saúde, né? Uma coisa nobre.
Demais.
A gente tá diversificando cada vez mais, é muito bom isso.
No segundo bloco, teremos qual a sua rede social favorita? E na sequência, os 5 maiores sucessos de venda automobilísticas do mundo de todos os tempos.
E nós voltamos daqui a pouco, depois da vinhetinha.
Modo.
E você, ao ouvir esse podcast, você está expondo seus ouvidos a 95 decibéis se o seu MP3 player estiver em volume médio. Isso significa que você está matando lentamente suas células auditivas.
Eu não vou nem dizer, então, como deve ser a matança das minhas células auditivas no meu iPod, então, né?
Eu quero saber qual é a matança das células auditivas no show do Motorhead, que é um dos mais altos, ou do Manowar, né? Que é recorde.
O Manowar era recorde, né?
Era recorde de decibéis, né?
É, você simplesmente sai surdo, né?
Então, e o assunto dessa vez é esse. Nós vamos falar de poluição sonora e dos malefícios que isso daí, infelizmente, traz para a sua saúde.
Parece um assunto de tiozinho, mas não é, né?
É, na verdade, virou um problema de saúde pública.
Sim.
Né? É, hoje a gente tem as mais variadas fontes sonoras de tudo quanto é lado aí, seja em casa, na cidade, no trabalho, né? E logo, logo a gente vai ter uma geração aí de surdos no meio do caminho.
Mas como se define o que é ruído, o que é barulho? Como que a gente sabe se aquilo lá tá fazendo mal pra gente ou não?
Olha, a gente tem uma definição de ruído que seria todo distúrbio sonoro...
Não. Faz com aquela voz legal de narrador.
De narrador? Ruído é todo distúrbio sonoro não desejado que interfere naquilo que se quer ou não ouvir. Na verdade, a gente separou aqui dois tipos de ruído. Seria o ruído que a gente mesmo gera e o ruído gerado pela cidade ou outras fontes externas. Qual seria o ruído gerado por nós mesmos, né? É a música alta que a gente põe, a televisão alta que a gente ouve, o alto-falante dentro do carro, esse tipo de coisa. Você, quando você utiliza um fone de ouvido que a gente chama de inserção, seria aquele fone de ouvido do iPod, do celular, enfim.
O pequenininho que você põe dentro do ouvido.
Intra-auricular.
Intra-auricular. É, você está colocando o som praticamente dentro do seu ouvido.
Uhum.
Né? Você não tem nenhum anteparo, vamos dizer assim. Então, todo o som gerado por ali vai direto para o teu canal auditivo. Por exemplo, se você está dentro de um ônibus e você não quer ouvir o barulho externo, o que você faz? Você aumenta o volume do seu iPod, do seu celular, enfim. Isso faz com que você cubra o barulho externo. Cobrindo o barulho externo, você vai estar aproximadamente se expondo, como você falou no começo, no mínimo a 95 decibéis. Para que o ouvinte tenha ideia, a gente tem alguns exemplos aqui de níveis de pressão sonora. Numa sala silenciosa, pode ser oferido lá 45 decibéis, tá? Uma conversa entre duas pessoas, a mais ou menos um metro de distância uma da outra, gera 70 decibéis.
Caramba! É,
um tráfego de veículos em grandes avenidas, 85 decibéis,
que
seria o limite de tolerância previsto pelos órgãos de saúde.
E quando inclui nessa conta aí os motoboys buzinando desesperadamente, como se não houvesse amanhã?
Aí já pula para 110,
nossa,
por aí.
Gente,
então,
né?
Tem um dado que dá para colocar aí. A Bárbara, a avó dela e a mãe dela conversando na cozinha, dá 90 decibéis, eu já medi.
Mas é acústica.
Não é acústica.
É a reverberação,
né?
Você não tem noção. Você não tem noção.
Olha, um MP3 player, num volume médio, gera 95 decibéis. Se você for no show do Motorhead, 110 decibéis.
Gente, eu na academia, toda vez eu ouço quase no talo.
Pois é.
Quanto será que dá, então?
E se você ficar próximo da turbina do avião, não de frente, tá? Pelo amor de Deus, ao lado... Né? 140 decibéis.
Mas aí é o show do Manowar.
Por aí.
Que ia dar 130, acho que deu o show do Manowar. Um negócio assim, é alguma coisa assim.
É loucura, né?
Mas é engraçado isso, né? Porque assim, não tô fazendo apologia não, mas a vida inteira eu ouvi música alta e eu não percebo até hoje diferença.
Você vai perceber o dia que você não ouve mais nada.
É, acho que sim
mas
mesmo.
Mas a surdez, ela não, você não sente realmente a diferença. Você nota a diferença quando você começa a falar mais alto.
Então a Bárbara, a família dela inteira.
Na verdade, você não começa a se ouvir. Então o indício de que você está ficando surda é que você começa a aumentar o seu próprio tom de voz.
Ah, meu Jesus.
Agora ela ficou preocupada.
Agora se preocupa,
ela fala alto pra burro.
Então assim, se você for usar um fone de ouvido, se você só tiver aquele de inserção, use-o moderadamente, num volume razoável.
Faz diferença mesmo, então? Você
faz
usar
muita
aquele
diferença.
Fone que é o que você põe. Assim,
esse que eu tô usando
faz.
Agora?
Isso, que eu não sei o nome desse.
Esse é o headphone.
Tá, o headphone, isso. Não,
você tem três tipos, né? Você tem o headphone, que é esse que eu tô usando agora pra poder ouvir o retorno.
Que é aquele meio alienígena, assim.
Isso, que é grandão, mas esse é o que prejudica menos a audição.
É.
Aí você tem o earphone, que é aquele que vem com o iPod.
Tá, que é o que eu uso.
E você tem o earplug, ou o intraauricular.
Ah, que é aquele
que
você
joga o som lá dentro mesmo e tapa tudo.
Usar,
esse é o pior de todos, porque ele tapa.
Vai direto ao canal auditivo.
E ele tapa todo o som externo. Você não ouve mais nada externamente, né? Ele dá um...
Então tem mesmo diferença.
Tem diferença.
Para que a pessoa possa ouvir melhor a sua música, enfim, a tendência é que ela aumente o volume, né? Para se livrar do ruído externo
na
rua.
Que é o que eu faço na academia.
Ou na academia, né? Porque na academia já tem a música de fundo.
Para me livrar daquela música infernal.
Então, para você ouvir a sua música, você acaba aumentando o seu volume, né? Isso te prejudica. Então, o que a gente tem que fazer? Se possível, usar o concha, o headphone, e abaixar o volume. Não tem jeito.
Nossa.
Senão, logo, logo, a gente vai ter uma geração de surdos aqui.
São duas coisas que na academia são bem complicadas, porque o headphone na academia não funciona, porque você se mexe, aquilo cai, é pesado, é grande, e então não tem muito
que... Tem que ficar ouvindo o batistaca da academia,
não,
que também te prejudica
Deus,
pra caramba.
Acho que é melhor eu ficar surda, então.
Que também te prejudica.
Na verdade, o som da academia já é alto, né?
Demais.
Então, na verdade, as academias também já deveriam baixar o tom do volume da música que toca lá dentro, né? Já seria uma medida. Já te incomodaria, inclusive, menos para você fazer exercício.
Sim. Não, é mais engraçado, então, né? Se a gente pensar que a maior parte das pessoas sai... Quer dizer, nem todo mundo, mas muita gente sai do trabalho, pega trânsito e vai pra academia. Quer dizer, o cara tá exposto a quanto ruído ali só entre o trajeto dele no trânsito.
Não, e não só
todo
isso.
Todo mundo buzinando, os carros, as motos,
não, e não só isso, porque de repente esse cara já ficou pelo menos metade do dia, de repente, ouvindo música no serviço.
Sim. É, porque
tem muita gente que faz
assim,
isso hoje, né? O cara tem a liberdade de ouvir música enquanto trabalha. Então, quer dizer, ele já ficou ouvindo música, geralmente com o fone de ouvido.
É. Porque ele não pode incomodar o vizinho, né?
Então ele sai, vai pegar o ônibus ou entra no carro e ouve música de novo, né? E quando chega na academia...
Mais música alta,
né? Então, quer dizer, ele está sendo bombardeado diariamente por fontes de ruído.
E é interessante que até os lugares onde a gente deveria ter mais paz, deveria ser uma coisa mais amena... Hoje em dia são lugares tão barulhentos como qualquer outro, né? Você vai numa igreja dessas universal, igreja...
Nossa!
Pô, é super alto o volume, você escuta de quarteirões de distância, né?
O silêncio virou um artigo em extinção, na verdade.
É um
bem em extinção, você não tem mais silêncio em lugar nenhum.
Pô, porque antigamente você ia numa igreja quando tinha uma... Você vai numa igreja católica, né? Aquele silêncio, o padre
coisa,
falando lá na frente só,
bem séria, tal, né? Hoje em dia todo mundo canta, toca banda...
É um absurdo, não. E o próprio pastor, um cara que fala super alto, xinga, invoca o poder do Senhor.
Irmãos!
Exatamente, é uma coisa que, pô... É um negócio estranho até, porque você vai para um lugar para buscar paz espiritual onde você não tem paz nenhuma,
né? Nem é só isso, né? O próprio parque, né? O parque da aclimação ali, na aclimação, ele no horário de pico, assim, que é esse horário que as pessoas saem do trabalho, tipo 7 horas, 7 e meia, o parque tá bombando de gente.
É.
E eu lembro que às vezes eu ia andar ali, tinha dia que minha academia tava tão lotada, que eu largava a academia e ia andar no parque. Nossa, uma barulheira. É. Gente falando que não acaba mais. Isso porque é um parque.
E junta também com o trânsito que tem em volta, porque a gente não tem mais esses oásis onde não existe trânsito, é tudo sem som, sem barulho. O trânsito tá em todo lugar hoje em dia, né? Então é muito difícil você conseguir viver num lugar...
Então, mas esse é que é o problema. A pessoa, para fugir do barulho da cidade, ela acaba tentando se isolar no barulho gerado por ela mesma.
É, porque pelo menos aí ela não se incomoda, né?
Ela não se incomoda, mas é o que a gente tá falando.
O barulho prazeroso,
é
legal fazer
isso, né? É. Você obtém prazer, você se isola, ok. Só que você tá contribuindo para o malefício à sua saúde. É. Né? Então, ok, usar fone de ouvido, ouvir música, tranquilo. Mas com parcimônia.
Pô, a academia agora eu magoei, hein? Porque eu não tenho opção.
Não, e não é só
não
academia,
dá pra baixar,
né?
O som.
A gente tava falando de ruído da cidade, né? É, nós temos os nossos vizinhos.
Sim.
Né? Nós temos as motos, nós temos os caminhões, nós temos os carros com som absurdamente alto, né? Que os caras gastam fortunas para colocar a caixa selada, a corneta e o Diabo 4 lá dentro.
Aqui a gente tem o pagodão na esquina, de sexta, da esquina. De sábado, feira, sábado e domingo.
Toda sexta-feira tem o pagode aqui agora. Eu fico com dó do pessoal que mora bem em frente, porque a gente mora já meio longe do bar e mesmo assim a gente ouve tudo.
Pois é.
Imagina o pessoal.
E a gente tem também a professora psicótica e os alunos doidos da escola da frente. Que
nossa, eles
horas...
gritam tanto que você fala, gente, não é possível, vocês estão aprendendo nada, porque estão só gritando, só.
Aí você vê como esse negócio de poluição sonora também está chegando, os ambientes eles se tornam insuportáveis porque as pessoas não sabem mais fazer silêncio, parece, né?
É.
Não tem, não há mais o respeito, na verdade,
não, essa professora
próximo,
aqui, né? Da frente, ela dá uns gritos, cara, que você fala, não pode ser. Se eu estou ouvindo ela como se ela estivesse do meu lado, como que está o cara que está sentado ali na frente dela?
Bom, eu do meu apartamento, eu consigo ouvir o meu vizinho comendo, falando ao telefone, vendo, ou eu ouço a televisão do meu vizinho. Eu tenho que abaixar a minha, ou então ir para outro cômodo para não ter que ouvir a televisão do meu vizinho. E fora o pessoal que passa na rua vendendo pamonha.
Ah, sim,
pamonheiro.
Que nem hoje mesmo, aqui na frente ficou, acho que foi hoje ou ontem, não sei, ficou acho que uns 10 minutos um caminhão aí vendendo, acho que gás, com aquela musiquinha no último volume.
E a coisa infernal dessas lojas que colocam música.
Nossa.
No último volume, cara. Como é que isso é permitido? Eu não entendo isso. Como é que a prefeitura...
Você entra pra experimentar uma roupa e você não consegue ficar lá dentro.
Não, não dá, é impossível. Como que a prefeitura permite isso?
Na rua Oscar Freire tem uma marca de sapato, a Schutz, que é, assim, infalível.
Todo sábado
você vai passar lá, no horário, assim, acho que deve ser depois do almoço, eu não sei, porque calha de eu nunca passar lá de manhã. Música, assim, bate-staca no último volume.
É.
Na rua. Tipo, não, atrapalhando todo mundo que tá nas outras lojas. Não. Eu não sei como a prefeitura deixa esse tipo de coisa acontecer. É,
e essas lojas, tipo, torra-torra, que tem, fica um palhaço na frente gritando os negócios, com música.
Então,
de
mas
fundo.
A gente sempre tende a falar que isso é coisa de pobre, né?
Mas agora, Oscar Freire não tem explicação. Não.
Né? E mesmo dependendo do barzinho que você vai, que tem música ao vivo, por exemplo, né? Uhum. Tudo bem, se você vai num bar com música ao vivo, o teu intuito já é ouvir a música, às vezes, né? Mas, de repente, não. Você quer conversar com a pessoa que tá com você, quer trocar uma ideia, coisa e tal. Só que não. A banda que tá lá, ou então o DJ que tá lá, faz questão de colocar o som no último volume. É. Casamento, mesma coisa. Você vai no casamento, chega a hora da musiquinha lá, meu, se torna insuportável. Você não aguenta ficar lá, porque o som tá berrando. Eu hoje me coloco em outra situação, porque eu sou pai, né? Então, eu tenho uma criança pequena, eu não consigo ficar em determinados ambientes, porque aquilo incomoda deveras a criança e eu tenho que ir embora.
Por causa do som. O pior de tudo, eu acho, é a nossa padaria preferida, né?
No final
de semana não tem condição de sentar lá pra comer.
Verdade,
porque
você não
consegue conversar com a pessoa que tá junto com você.
Não, mas ali também é porque é uma turba enfurecida de gente comendo que nem louca.
É barulho de prato, de talher.
Nossa, é muita gente no mesmo ambiente. Ali não é que não fica som ligado, não é, é que é muita gente no mesmo ambiente.
É ruído mesmo.
E não tem isolamento sonoro em lugar nenhum.
Não,
porque
é.
Se você divide o ambiente, faz algum tipo de isolamento, você consegue dar uma
diminuição.
Um pouco de contenção.
Gente, a comida é muito boa, o pessoal é bacana e o preço é bom, né?
Tá bom.
Vale a pena, né?
Mas aí, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida nesse âmbito de barulho?
Hein? É difícil para quem mora em cidade tipo São Paulo, assim, é complicado.
Se você não puder se mudar da cidade, a primeira atitude é essa: baixar o volume do seu iPod, do seu celular.
Comprar um carro com ar-condicionado, que você pode fechar as janelas.
Você fecha os vidros, né?
E a diferença é grande, hein?
Nossa, muito.
É. Quando você entra num túnel, então é aí que você percebe.
E se você mora num condomínio cujo vizinho é barulhento, coisa e tal...
Mata o vizinho, né?
Se você não tiver uma 38 disponível, vá conversar com o síndico. Exponha seu problema ao síndico. Se o síndico não resolver, procure a administradora do condomínio. Né? Alguém vai ter que dar uma solução. Porque isso incorre em multa. Né?
Sim.
Isso incorre em multa.
Sim.
Então,
pô, e quando a pessoa mora em casa?
Se a pessoa mora em casa, a gente tem a Lei PSIL. Através do telefone 156, você liga direto no PSIL e faz a sua reclamação. De certo que a lei psiu geralmente é mais destinada a estabelecimentos comerciais, uhum, né? Mas eu acho que dá para fazer uma denúncia aí contra o vizinho barulhento. Não aquele vizinho esporádico, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de se divertir. Sim. Às vezes colocar um som alto, vai fazer um churrasco, põe uma musiquinha, coisa
mas
e tal.
Mas não toda hora, nem
mas
todo dia.
Mas não toda
dia,
hora, né? Nem todo dia. Tem momento, né? Aquele ditado, né? Que a liberdade de um termina quando começa a do outro.
Então agora então, você já sabe como se livrar daquele seu vizinho pagodeiro nojento. Social, né? Acho que é difícil quem não tenha participação em algum tipo de rede social, seja ela de foto, de mensagem.
A partir do momento que até os pais aderiram ao Facebook, aí tá tudo acabado.
Pois é. É, isso daí é uma coisa que as pessoas identificaram, né? Que muitos adolescentes, jovens, estão saindo do Facebook por causa da presença de seus pais.
Monitoramento digital.
Eu não posso culpar, né? Eles têm razão. Você já imaginou você é um adolescente querendo sua liberdade, seu pai, sua mãe no Facebook? Vendo
te cutucando
tudo
o tempo inteiro, né?
Dá, né?
E tem que ir lá curtir a receita que a avó colocou, né, cara? É uma coisa de louco.
Se não passar vergonha.
O pavê do domingo.
Então, mas o papo agora é quais são suas redes sociais prediletas? Vamos começar pela Bárbara, que é mulher, e a gente é educado.
Que privilégio.
É, que maravilha, né? É, qual é a rede social hoje que você usa mais e que você gosta mais de usar? Não é a que usa mais, porque usar mais, às vezes, a gente usa algumas por obrigação e outras por gosto, né?
É, por gosto mesmo, a que eu mais gosto é o Instagram. O restante não. A que eu realmente não gosto é o Facebook, que eu realmente não gosto. Eu tô lá por pura obrigação. Parte do nosso trabalho, então eu tô lá, eu tenho que ter contato com as pessoas, eu tenho que ver as mensagens que chegam, eu tenho que publicar os posts pra me ajudar a divulgar essas coisas, então eu tô lá por isso. O Twitter, eu já gostei mais, hoje eu não gosto tanto. Uhum. Porque é gente demais e é bobagem demais sendo publicado ao mesmo tempo. Acho que antigamente era melhor, era uma rede social mais legal, assim, mais focada. Justamente por ser um texto curto, você via informações assim, muito rápido de coisas que te interessavam. Uhum. Então, assim, mas quando o Instagram apareceu, eu acho que tem a parte legal da foto. Tirando assim, aquelas pessoas inconvenientes que ficam colocando foto de 5 em 5 minutos, para não dizer de 1 em 1 minuto, flodando aquilo. Então a pessoa vai viajar. E aí ela não viaja, ela não aproveita, porque ela fica o tempo todo.
Claro, porque ela tem que mostrar pros outros que ela tá viajando e que ela
postando
é foda.
Postando a Torre Eiffel, o gelo, não sei aonde. Beleza, eu já entendi que ela foi viajar. É legal mostrar pros amigos? É, muito legal. Só que assim, não floda, entendeu?
E chega uma hora que começa a resvalar na caipirice, né?
É.
A pessoa começa a tirar a volta. Olha, gente, neve. Nossa, para de ser caipira, pelo amor
tipo,
de Deus.
Mostrou uma vez, a gente já viu,
pô,
né?
Tá
a gente
bom,
já entendeu que você tá num
tá
lugar
bom,
que tem neve, né?
Dá no saco.
Mas assim, eu acho que, no geral, se a pessoa souber usar bem o Instagram, o legal dele é justamente a foto. É a pessoa mostrar uma coisa diferente que ela tá vendo, registrar uma... Né, e dá pra jogar em outras redes sociais, então você não fica restrito só a quem te segue no Instagram, você pode também passar isso pra sua página do Facebook e tal. Mas assim, acho que hoje o problema maior é esse exagero das pessoas, né? O que tá comendo, o que tá bebendo, onde eu tô, o que, que eu fiz, onde é que eu fui. Eu acho legal, mas... com limite. Mas é a minha rede social preferida. É a que eu mais gosto. Mas talvez o Pinterest seja a minha rede social
preferida.
Eu
achei que você ia falar
hoje.
O Pinterest.
É que eu não consigo ver o Pinterest como uma rede social.
É uma rede social.
Porque eu uso ele muito pra trabalho. Então, assim, não é uma coisa que eu fico interagindo com os meus amigos e tal. Mas eu gosto muito dele. Porque ele tem umas imagens muito boas que me ajudam pra trabalhar. E, assim, são coisas que a gente não vê em outros lugares, né? Tem umas imagens bacanas. Eu gosto bastante, sim.
Luiz, você fez uma cara de que não gosta de redes sociais. Que...
Nem do Face, Luiz.
Nem do Face.
Não, eu uso o Facebook por conta de...
contato com as pessoas.
É, desalienar, né? Uhum. Agora, eu migrei do Orkut pro Facebook e lá estou. Mas dizer que eu adoro, que eu tenho que entrar obrigatoriamente, que eu viveria sem, não, de jeito nenhum. Num primeiro momento, essas redes sociais são legais porque, pô... É, que até foi o nosso caso, né? Pô,
estamos
lá 500 mil anos sem se ver.
Sem se falar.
Pô, se achamos por lá. Pô, legal, bacana, tá? Hoje a gente tá aqui.
É, reúne agora, os amigos, né?
É.
Mas passou essa fase.
Mas passou isso, cara.
Você não quer mais ver a foto da feijoada do cara, né?
Não, porque, pô, não faz sentido. Não, não é uma coisa que eu quero compartilhar, entendeu? Nem que eu quero que vocês compartilhem comigo. Eu não quero ver o que vocês estão comendo.
Uhum.
Eu não quero saber para onde vocês foram.
Uhum.
Né? Se eu quiser saber, eu vou ligar para vocês.
É,
né?
É, eu acho que é legal, assim, é justamente isso. Você colocar alguma coisa que é realmente diferente, alguma coisa que é especial. Agora, tudo, né? Tudo...
Virou uma armadilha, porque assim, poderia ser uma coisa usada em prol, por exemplo, de uma causa. Uhum. Vamos dizer assim. E não, o troço é usado de forma totalmente errada. Para se autopromover, quer dizer. Não...
E sim, existem as pessoas que usam para coisas legais. Por exemplo, adote um gatinho, é legal. Porque
sim,
eles promovem todo esse negócio.
Não, muita gente usa pro bem também.
Vivo falando da comunidade do cacete de agulha, que é o pessoal que doa sangue. Né? E é bacana, essas coisas são legais. Tem ações legais lá no meio, né? Já houve um upgrade, assim, do Orkut pro Facebook, que são os grupos que são muito melhores do que as comunidades, que era uma bagunça dos infernos, um monte de gente só falando besteira e idiotice.
Ah, mas eu participo de vários que só falam
besteira. Só falam besteira, mas
só.
Não sei, os grupos, eles parecem que têm um pouco mais de dignidade que o Orkut, né? O Orkut era uma bagunça dos infernos, aquilo virou um Brasil, né? Agora...
Ah, mas eu não sei, eu acho que aos poucos o Facebook tá descambando.
Tá, pra mim já descambou
faz tempo. Acho...
Já descambou faz tempo, o Orkutizou já.
Eu acho que
o... Eu não quis, assim, ser tão radical,
não,
mas acho que você tem razão.
Já foi.
Eu acho que o Facebook... O Facebook vai seguir o mesmo caminho do Orkut. Eu acho que talvez a próxima grande rede social seja o Google Plus, que o Google está começando a investir bastante nela.
Eu confesso que uso, assim, praticamente não uso, então eu não sei dar opinião.
Que, assim, eu digo que vai ser a próxima grande, que é aquela que todo mundo vai usar e um dia também vai virar uma meleca, né?
Uhum.
Enquanto essas outras eu acho que correm por fora.
É.
Eu acho que Twitter corre por fora, ele já foi melhor, hoje ele está muito bagunçado. Tem gente que floda também demais o Twitter.
Vocês vão me desculpar, mas o Twitter é de uma inutilidade.
Cara, não, então, pior é que não é.
E o pior é que durante um período ele foi muito legal. Eu acho que a partir do dia que as pessoas começaram a usar o Twitter para ficar comentando a novela, o jogo de futebol, o programa da Miss Brasil, lá quem que tá ganhando, a roupa não sei de quem no Oscar, eu acho que a partir daí, realmente...
Eu acho que descambou.
É o que eu falei a respeito do Facebook. Quer dizer, é usado de forma errada, né?
Sim. Mas eu acho também, eu concordo com a Bárbara, assim, eu acho que hoje as duas redes sociais que eu tô gostando mais de seguir e de usar é o Pinterest e o Instagram, porque...
O Instagram, com todos os seus problemas, ele ainda é legal.
Ainda é legal. Mesmo tendo sido comparado pelo maldito Mark Zuckerberg, ele ainda é um negócio bacana. Por enquanto, vamos ver até onde vai. E o Pinterest é muito legal porque você consegue reunir informações visuais para coisas do seu trabalho. O que você gosta? Eu gosto de música. Então, você entra lá nos caras que tem os murais de música, você pode repinar aqueles murais, salvar a foto para você. Você pode subir fotos suas e ver a reação que o público tem com essas fotos. Então, eu acho que o Pinterest, ele, além de ser assim, ele é uma diversão, ele é um passatempo, e ele também te ajuda. Por exemplo, para mim, me ajuda muito com o canal masculino, quando eu preciso de fotos, preciso de referências. Né? A Bárbara eu sei que também usa pro Bazar Pop, né? E o Tumblr também é interessante, também é uma terceira rede social que eu gosto muito. O Tumblr tem, às vezes eu consigo pegar referências visuais e ainda consigo ler matérias boas no Tumblr, que foi um negócio criado para foto, mas tem gente que posta também texto juntos e tem muita gente com conteúdo interessante lá. Só tem que saber, é aquele negócio, tem que saber
filtrar.
Você sabendo filtrar, seguindo as pessoas certas, você vai conseguir um conteúdo bom dessas três redes que eu citei aí. Agora, se você começar a seguir, vou seguir, sei lá, Valesca Popozuda, não adianta, você não vai ter coisa boa mesmo, cara. Sabe, você vai ver o quê? Ela comendo uma feijoada no domingo, mostrando os peitos não sei aonde, sabe, essas coisas.
Eba! Vou seguir a Valesca.
Eu sei que a Bárbara gosta muito de usar o Foursquare, mas ela não citou, por quê?
Então, é porque eu sempre esqueço que esses WhatsApp, Foursquare, GetGlue são considerados uma rede social, né? Afinal de contas, você tem o teu grupinho lá, dos teus amigos. E é engraçado isso, né? Porque no Facebook, justamente por ser trabalho, eu adiciono todo mundo. Já no Foursquare, no GetGlue, essas outras, eu só adiciono as pessoas que realmente são meus amigos,
sim,
né? Que é o que a que se destina, né? Essas redes sociais são pra isso, né? Mas, assim, de todos esses, o Foursquare foi o único que eu comecei a usar há muitos anos. Eu já parei de usar várias vezes e eu sempre volto. Porque aí, tipo, um dia dá uma xeretice de saber onde é que os amigos estão.
Putz, é um que
fala,
não me atrai.
Ah, eu vou entrar lá e vou olhar. Já o GetGlue, eu já parei, assim, eu não achava as coisas que eu tava assistindo. Aí ficava procurando, não encontrava. Falei, quer saber? Deixa pra lá, não quero mais saber disso aqui, não.
O GetGlue tem que ter saco. Porque
então,
é uma rede social de filme e de série.
Ele é muito legal,
série.
Mas assim, às vezes você
e aí você vai marcando o que você tá assistindo.
Às vezes você simplesmente não acha o que você tá marcando lá. O que você quer marcar, que você tá assistindo, o que você tá
eu
ouvindo.
Acho ele ruim de usar.
Então, eu peguei e desisti, né? E o WhatsApp já conversar, eu vejo de outra forma. O WhatsApp, pra mim, ele é necessidade.
É, eu acho
então,
legal.
Então, quando eu preciso falar com alguém que eu sei que tem, então, pra mim, tá ótimo. Porque funciona, você pode mandar mensagem, você pode ligar pra pessoa. E tudo isso free, né?
É. O que o pessoal tá falando que tá crescendo bastante agora é um que chama Mobly, que ele é meio que uma mistura, assim, de um Twitter com um Instagram. Então, você consegue mandar mensagem direta pra uma pessoa, você posta foto, você conversa. Então, é uma maneira de você se comunicar numa rede bem dinâmica, sem o seu pai saber que ainda ela existe. E sem ficar a gente aí no saco, é isso.
Querido ouvinte, sabe quais são os 5 carros mais vendidos no mundo de todos os tempos? Não? Então você vai saber agora, meu amigo. É, na quinta posição, nós temos qual carro?
Olha, esse pra mim eu nunca imaginei, hein?
Ó, lembre-se, querido ouvinte, que estamos falando não em Brasil, mas a nível mundial.
Senão a gente já ia pensar em Gol,
não.
Variante TL.
Variante...
Brasil. Urgel.
Monza, não. SLE.
Puta, não fala mal do Monza SLE, pelo amor de Deus.
Mas sonho de consumo dos anos 80.
É. Mas não, o Monza não está nessa lista.
Ah.
O quinto carro mais vendido do mundo de todos os tempos foi o...
Ford Escort.
Sim.
Ah, só faltava ser o XR3 conversível.
Não, esse no Brasil, nossa, vendeu com água.
Gente. No Brasil, se eu não me engano, começou a ser fabricado em 85, mas ele começou a ser fabricado na Europa em 68.
Caramba!
1968, né?
Pô, demorou pra chegar aqui, hein?
Demorou. É, tudo demora pra chegar aqui.
Uhum.
Devia ser uma peteia o Escort em 68, né? Devia ser uma coisa de louco.
Se cair um asteroide no Japão, vai demorar 3 anos pra chegar no Brasil. Em quarto lugar, sim, ele.
É, finalmente.
Quem? Não, não é o Gol, meu querido amigo.
Não. É o nosso querido Fusca, com 23,9 milhões de unidades.
Pois é, gente. E que carro podre, né?
Não fala mal do Fusquinha.
Nossa.
Não, ele era tosco. O cara era...
Ele era podre,
era pé de boi, era pé de boi.
Eu sei porque na minha casa teve, quando eu era criança. Posso falar de...
Não. Mas era um carro com conceito popular.
Porra, mas que maldade com o povo, hein? Minha nossa senhora, gente. O negócio era barulhento, era fedido. Porque depois de um tempo ele fedia, né?
Fedia, não entendo por quê.
Acho que era o plástico que eles usavam.
É, devia ser material vagabundo.
Nossa, que carro nojento.
E aquela separação que ele tinha lá no fundo, que você colocava as crianças ali, era um chiqueirinho.
Um chiqueirinho.
Na verdade, era o porta-malas do carro.
Nossa, que... Não, era nojento. O porta-malas era na frente, era junto com
o porta-treco.
Você colocava junto com o pneu.
Era o porta-treco.
Não, você colocava junto com o pneu, você colocava a mala, o pneu tudo sujo. Você ia viajar, aí furava o pneu, você tirava o pneu cheio de lama, colocava no... Tirava todas as suas malas pra fora.
Na verdade, meu pai colocava o isoporzinho de pesca dele ali.
Meu Deus, então... eu tô fazendo relembrar momentos de terror nas minhas viagens pra Santos.
Aí eu que aprendi a dirigir no Fusca.
Ah, meu Deus.
Com meia folga de volante. Assim.
Pra quem não conhece a história, o Fusca foi encomendado na década de 30 pelo Hitler.
Olha lá, que beleza de história.
Já então, veio com o estigma do anticristo o negócio.
Gente,
né?
Coitado do populacho que tinha que ter um carro desse. É muita maldade.
Ele chamou o Ferdinand Porsche em seus aposentos, né?
Olá.
Encomendou um carro que fosse popular.
Mas não era
então,
o Porsche,
era o
né?
Volkswagen. É. E a tradução literal é o quê? Carro do povo.
Carro do povo,
né? Então, só que ele começou a ser fabricado, se eu não me engano, foi lançado em 1938, né? E a produção se encerrou em 2003, né? E aí foi lançada a nova versão, que é o Beat.
Esse é mais bonitinho.
Eu gosto daquela versão que tem a bananinha. Eu gosto da versão que tem a bananinha de seta. Aquela bananinha que sai pra fora, sabe?
Não,
eu gosto,
gente,
do Fafá de Belém.
É, aquilo lá é 40 e alguma coisa.
O que era o Fafá de Belém?
Era uma das últimas versões que tinha a lanterna traseira maior, que parecia...
É, o Fuscão, que o pessoal chamava de Fuscão.
Era o Fuscão. Meu Deus, eu não sabia desse... Aqui, vai ficando pior a cada...
Não, é muita pobreza.
Muita.
Vamos pro terceiro lugar?
Terceiro lugar é um carro conhecido aqui.
Era um carro bacana.
Bacana. Mas voltamos a falar do passado. Começou a ser fabricado em 1974 e ainda continua a ser fabricado. Já vendeu mais de 27 milhões e meio de unidades.
Detalhe, em 2013 ele está na sua 7ª geração. O Gol, que começou a ser fabricado nos anos 80,
tá na
já está na 20ª geração em 2013. Os caras reformularam o Gol muito mais do que o Golf. Para você ver como o projeto do Golf é muito mais.
Estamos falando do Golf.
Finalmente vocês
não
vão
é o Gol,
falar
é o Golf.
Qual é o carro, né? Porque até então a gente não tinha falado qual era o carro.
A suspense, né?
Então, mas o Golf eu acho um carro digno. É um carro que eu gosto.
Sim, é um carro digno. É que aqui no Brasil ele era um carro muito caro, muito não sei caro. Agora, né?
Continua.
Mas era um carro
mas
muito
na Europa
caro,
é um carro popular.
Muito caro.
Sim.
E era difícil de manter. Mas
você sabe porque o seguro era caro.
O pessoal gostava de roubar, né? Pra fugir da polícia.
Não, porque
toda,
os... não? Não, porque a molecada gostava de tirar racha com ele.
É.
Então andar, é muito comum você tá andando numa Bandeirantes e um Golf te passar 200 por hora.
Por isso o seguro era caro.
Por isso o seguro era caro. Porque a maioria das pessoas que compravam Golf compravam pra correr, não compravam carro.
É, ele andava... A perda total do carro
era enorme, muito então. Alto.
Nossa, mas eu tive uma amiga no começo dos anos 2000 que tinha um carro desse que, meu...
É muito bom.
Nossa, era bom
muito
demais,
bom.
Gente.
E gozado, na Europa era um carro popular, né? Era um carro...
Era o Gol.
Era o Gol europeu, exatamente.
É, pra ver como no Brasil...
Colocaram um F a mais,
triste,
jogaram pra cá,
gente.
E virou carro de luxo.
O Gol na Europa seria um pedalinho, sei lá, um... uma tonquinha.
Bandeirantes. É. Tonquinha, tonca Bandeirantes.
Ah, agora vamos pro segundo lugar, que é um carro que eu gosto bastante.
O segundo lugar é bacana.
O segundo lugar não é bem um carro, né?
É uma caminhonete.
É uma caminhonete. É a Ford F-Series, né? Com mais de 35 milhões de unidades vendidas.
Vendeu,
pelo mundo.
Vendeu, hein?
Vendeu pra caramba.
É, nos Estados Unidos é um clássico, né? Os americanos adoram a série F.
A F-Series a gente inclui a F-250, F-350, F-450, 550, 650 e 750. E só tá na 12ª geração. Começou a ser fabricada em 1948.
Hein? Que são aquelas caminhonetes clássicas que os americanos adoram reformar.
É, meu avô teve uma vermelha.
Puta, eu só acho linda.
Motor V8, era maravilhoso aquilo,
eu
adorava caçar.
Eu acho linda.
Eu lembro quando
fácil.
Eu era criança, né, que minha família lá com fazendinha, aquela coisa toda, o povo adorava. Era F1000?
É, mas aí, então...
Era F1000, né?
Então, mas essas são mais voltadas mesmo pro pessoal de trabalho mesmo, de fazenda, esse tipo de coisa.
É, a mais vendida, na verdade, é a F-150, né? Que é a mais simples, né? A mais pau para toda a obra.
Isso,
né?
Que é aquela que nem sei falar, mais urbana mesmo.
É.
Vamos pro nosso primeiro lugar. É um carro que eu duvido que alguém acerte. Eu acho que as pessoas não sabem.
Foi surpresa, pra mim também foi surpresa.
Que é a Ferrari, não, tô brincando.
Não, a dica é que ele começou a ser. Foi lançado em 1966.
Que é outro carro que eu não imaginava que era tão antigo.
Ele tá na 10ª geração agora, esse carro. E ele é japonês. Não.
Pro
não.
Desespero da indústria automobilística americana.
E não é a Honda.
Não é a Honda. Não é o Accord, que já vendeu, já foi campeão de venda nos Estados Unidos, o Accord.
Pois é, o Accord ficou em 7º lugar. E só pro nosso ouvinte ter ideia, o Civic, né, ficou em 6º. Mas o campeão é o Toyota Corolla. Com mais de 37 milhões e 500 mil unidades.
Você ia falar
vendidas.
Torola, é um nome
Torola
muito
bacana. Toyota.
Torola ia ficar legal,
cara,
né? Ficar
isso
um negócio
Torola
japonês,
Toyota.
Mesmo,
isso
né?
É um nome de carro, né? Que carro você tem? Eu tenho um Torola.
Torola Toyota. Que modelo? Spectre Man.
Mas tá aí, é um carro que eu não imaginava, não tinha visto ainda essa lista que a gente encontrou aqui.
Pois é.
Eu achei interessante,
pô,
mas realmente
o carro,
é um carro que
achei o carro
muito.
Mais estiloso da lista toda que a gente não falou aqui, porque a gente falou só o top 5, né? Em 10º lugar, a gente tem o Chevrolet Impala.
Tá, vamos falar então as outras. Em 5º lugar, a gente colocou o Escort, a gente já falou. 6º, a gente tem o Honda Civic com 18,5 milhões. De unidades vendidas. 7º, a gente tem o Honda Accord com 17,5 milhões de unidades vendidas. E 8º, o Ford modelo T, aquele clássico Ford bigode dos anos 30, com 16,5 milhões
era
de unidades.
O que o pessoal chamava de chimbiquinha, né?
Exatamente. E 9º lugar, o Volkswagen Passat, que já foi sucesso também no mundo inteiro, com 15,5 milhões de unidades. E em 10º lugar, o carro que eu acho um dos carros mais lindos que existe, que é o Chevrolet Impala. Que é o carro do Supernatural. Tem que ser aquele, 67 preto, cara. Aquele é o
agora,
carro.
Agora o bichinho vai sair remodelado e...
E ele tá bem bonito.
Muito
quem quiser
legal.
Dar um Google aí, escreve Chevrolet Impala que vocês vão ficar admirados com a cara do carro.
É a 10ª versão dele. Vai
e aí
ser, né? A 10ª versão.
Até agora, 14 milhões de unidades vendidas. E agora vamos ler as mensagens enviadas pela galera. para o e-mail papoh@canalmasculino.com.br.
Boa noite, galera do Canal Masculino e do Papo H. Agradeço a menção no podcast sobre minha avaliação e fica registrado minha opinião sincera. Como o nome era de usuário na App Store, deixo o meu aqui. Sou o Dionata Rodrigues, tenho 26 anos, moro no interior do Paraná e sou professor de educação física. Abraço e até o próximo.
Sabe quando a gente ia adivinhar que o nome do cara era Dionata?
Claro,
mas nunca! Nunca, nunca! Mas obrigado ao Dionata que fez lá a avaliação. É, lembra que a gente pediu pro pessoal fazer as avaliações?
E o pessoal tá fazendo,
e
né?
E tá fazendo muito legal, estão deixando a opinião deles, tem bastante opinião bacana lá, a gente tá muito agradecido, é bem...
Por favor, continuem.
Continuem.
Façam mais avaliações. Então, quem ainda não fez, faça.
É só entrar na parte de podcast lá do iTunes, clicar em cima do ícone do Papagá, lá vai ter a parte de avaliação, você escreve lá uma resenhazinha sobre o podcast, o que você achou, se tem alguma coisa a acrescentar ou não. E deixa lá também a sua avaliação do podcast, lá de 1 a 5 estrelinhas. Na verdade, só funciona 5, tá? Clica na 5ª estrela. Você vai clicar sempre na 5ª estrela. Próximo.
Isso não é uma mensagem subliminar,
não,
né?
Não.
Próximo e-mail é do Ptolomeu. Hey, o podcast é genial, já indiquei para os meus amigos. Já compartilhei o link do site no Facebook. Confesso que não notei mudança na qualidade do áudio com os novos equipamentos. Como assim?
Eu já mandei uma mensagem pra ele, já respondi isso aqui falando...
Não, deixa eu terminar. Ele pediu desculpa, né, por não ter... Sorry. Parabéns. Abraços.
Não, mas eu já mandei uma mensagem pra ele e falei, olha, houve o segundo e houve o sexto. Não pode ser que você não vai notar
a
diferença.
Na hora que ele fizer a comparação... É que às vezes a pessoa realmente não percebe, mas na hora que fizer a comparação, ouvindo o antigo e os mais novos, ele vai notar, sim.
Mas a gente agradece esse efeito viral que ele tá fazendo, de passar pros amigos, via Facebook, via um monte de coisa. Opa. Aí. E divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado, Ptolomeu
Júnior, obrigado.
E o terceiro e-mail de hoje é do Akira Yuki. Boa noite, meninos e menina do Papo Agapô. Obrigado pelo menina.
Tá vendo?
Olá, olá, olá. Muito bom, obrigado. O podcast realmente é maravilhoso. Não acompanhava nenhum podcast em específico, mas quando eu ouvi o primeiro, não deixei mais de acompanhar. Poderia diminuir o intervalo de tempo de um podcast ao outro, não é? Haha.
É, a gente até queria, mas realmente é complicado.
A logística é complicada.
A logística é complicada.
Teve um ouvinte que falou da despedida de vocês, que realmente ficava o vácuo, esperando se aconteceria algo a mais. Mas nesse último, teve um tchau. Mas poderiam fazer que nem a apresentação inicial, com a voz da mulher do Google.
É, a ideia até que é boa, viu?
Pois é, deu uma dica aqui pra gente. Mas agora deixa eu perguntar sobre looks. Então vamos
lá. Lá vai.
Eu tenho 24 anos e de dia... que medo que ele faz à noite.
De dia...
Eu posso continuar lendo?
Uhum.
Eu tenho 24 anos e de dia sou auditor interno de uma contabilidade. E à noite sou professor.
Ufa, não é drag queen.
Eu já tava imaginando isso.
É, também.
A gente não ia saber dar umas dicas de drag queen. De
não, ia ficar difícil, né? Como colar cílio postiço, essas coisas.
Olha, o cílio postiço até podia ajudar, assim.
Como esconder a pacoteira, né?
É, aí ficou difícil. Tenho que ter uma aparência séria, trabalho de social durante o dia e um pouco mais despojado à noite, visto que meus alunos são muito jovens. O que posso fazer para ficar no meio termo para a segunda jornada? Nos últimos programas se falou muito sobre acessórios e venho perguntar. Eu sei que o cinto com o sapato devem ser da mesma cor. Não necessariamente.
Sim, o cinto e o sapato tem que ser da mesma cor.
Combine, pelo amor de Deus.
Tem que combinar.
É sério?
É.
Seríssimo.
Gente, pra mulher não é assim que funciona.
Porque mulher é uma loucura. Homem não. A gente tem regras rígidas e a gente segue essas regras. Porque
bom,
senão
então agora os homens já podem ensinar, né, pras namoradas. Fala, olha, pra mim eu tenho que combinar. Pra você que é mulher, você pode descombinar.
Sim.
Aliás, é o ideal que descombine, né, pra mulher.
Sim, mas o traje social, como ele trabalha, tem que ter o cinto combinando com o sapato. Existe uma maneira de forçar a não combinação dos dois, que é fazer o cinto combinar com a gravata, mas isso aí é só para usuários avançados, eu não recomendo.
É para quem tá no Advanced Plus.
Eu já vi foto, inclusive, já vi foto de styling assim, mas é um negócio complicado.
O relógio também tem que acompanhar ou posso fugir dessa combinação?
Não, pode fugir da combinação. Acessório você não combina.
Exemplo, sapato e cinto preto com um relógio marrom.
Tranquilo.
E a última pergunta, como que está o uso do cachecol ultimamente? Quais as dicas para usar se é que está em uso? Eu particularmente acho um charme e tenho uma quantidade razoável.
Meu, manda bala, cachecol é muito bacana, é um acessório legal, dá um up no visual. Dia que está muito calor, você usa aquele cachecol de estilo Echarp, que é um pouco mais leve. Se tá friozinho, você põe aqueles de lã que são mais pesadões e tal. É, aprende a fazer uns nós diferentões, também é bacana. Tem bastante opção de nós, você procurar uns vídeos na internet. A gente vai ver até se a gente reúne alguns em um post e põe pra galera ver. porque tem uns nós diferentes, assim, bem, bem interessantes de se usar, que dão um efeito legal na altura do pescoço, chama muita atenção pro rosto também. O cachecol, pra mim, eu sou fã.
Então, e aí tem mais uma pergunta aqui no meio, né, de todo o comentário dele, que a gente acabou não respondendo. Que ele queria saber o que ele podia fazer pra... É que aí fica complicado, hein? Ele queria saber o que ele podia fazer pra chegar no meio termo entre o trabalho que ele exerce durante o dia, que é social, pra segunda jornada dele, que é como professor, que é uma coisa mais despojada. Eu acho um pouco complicado. Não tem
Deixa
muito...
Deixa a barba por fazer.
Fica barbudo e põe um boné.
Põe um boné. À noite põe um boné.
É, então, o problema é que, como ele
virado
trabalha...
pra trás com a aba, né?
Então, como ele trabalha com o social... Fica difícil.
É
ele...
difícil fazer um meio termo aí. Tipo, ah, só tira uma parte
hoje,
da roupa,
hoje é aceitável,
troca por uma jaqueta
a barba bem afeitada, mas deixada por fazer aquele...
Não, tudo bem,
meia semaninha.
Eu acho que o problema aqui, na verdade, é a roupa.
Acho que a dúvida dele é a roupa.
O que ele, o que ele pode fazer é, por exemplo, se ele tá de terno, tirar o terno e vestir uma malha bacana por cima da camisa com gravata.
É, pode ser.
Aquela malha gola V e tal, você fica um pouco mais despojado. Ou então uma jaqueta, mas também tem que ser uma jaqueta bem bacana para combinar com uma calça social. Dá uma rifada no terno, né? No paletó, na verdade.
O que ele poderia fazer também para ficar né, o social mais, um pouco mais despojado é optar por uma gravata. Aí eu não sei qual é o tipo físico dele, mas uma gravata skinny ajuda um pouco, né? Ficar
Sim.
um pouco menos clássico.
É, mas eu
tá
acho
dentro
que...
do social, mas não...
É, eu acho que o básico é jogar alguma coisa por cima da camisa e da gravata
não,
e ficar com o visual um pouco mais descontraído.
Eu discordo, eu arrancaria a gravata de noite pra dar aula.
Não, você pode arrancar a gravata.
É. Também. Dobra a manga da camisa,
dobra
né?
a manga da camisa, arranca a gravata Sim. e tá feito, meu colega.
É, mas é, é o que dá.
O que vai importar é né? a sua atitude, não a sua vestimenta.
Não tem
meu
muito
filho,
como.
Ele tá perguntando da vestimenta. Ele não quer saber de atitude, cara.
Tô,
ele
já chega... tô fazendo o cara economizar dinheiro.
Ele já chega dando...
Não vai comprar nada, não? Abre essa camisa.
Ah,
aí.
Então ficam aí
Põe
as dicas.
Põe o quentinho pra fora, aí. Deixa esses pelos do peito à mostra.
Usa um colar de bicheiro, né? Aquele bem grosso, de prata.
Não, não vou me exagerar, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Então é isso.
Brincadeira.
Vamos lá, deixar um abraço pro pessoal do Facebook, o pessoal que deixou as resenhas lá no iTunes, que a gente gostou muito das resenhas que o pessoal tá deixando lá, que avaliou o podcast, o pessoal que tá comentando maciçamente lá no site, todo esse pessoal recebe o nosso estimado abraço e os nossos agradecimentos profundos.
Sinceros e profundos.
E nós ficamos por aqui, esse foi o Papo H Podcast número 7 e até o próximo, um abraço a todos, tchau!
Tchau.
Então faz um tchau decente, vá pro inferno.
Tchau.
Ah, meu Deus.